Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco Dulce Araújo, que vos deseja um bom domingo, de modo particular às consagradas e consagrados que têm hoje o seu Dia Mundial. Jesus revela o critério pelo qual seremos julgados, o amor. Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Ou seja, Jesus é a salvação, é a luz, é o sinal de contradição. Palavras do Papa ao comentar neste domingo o Evangelho do dia antes da oração mariana do Ângelus. A seguir, Francisco anunciou que amanhã haverá no Vaticano uma cimeira internacional sobre os direitos das crianças, em que participará, e lançou mais um convite a pôr termo aos conflitos no mundo, recordando que a guerra é sempre uma derrota. E neste ano jubilar, recomendou também o máximo empenho nas negociações de paz no mundo. Francisco saudou igualmente o Movimento Italiano pela Vida, que completa 50 anos de existência. Ontem, o Papa presidiu à celebração das vésperas da apresentação do Senhor na Basílica de São Pedro, coincidindo com o Dia Mundial da Vida Consagrada, que se celebra neste domingo. O Papa falou na homilia dos três votos da vida consagrada: castidade, pobreza, obediência. Domingo, 2 de fevereiro. O Papa Francisco, ao meio-dia, apareceu, como habitualmente, à janela do Palácio Apostólico para a recitação da oração do Ângelus, juntamente com os fiéis reunidos na Praça do São Pedro e com quantos o seguiam através dos meios de comunicação social. Antes da oração, Francisco comentou o Evangelho da liturgia deste domingo, em que, segundo o apóstolo Lucas, Jesus é apresentado no Templo de Jerusalém, 40 dias depois do seu nascimento. Era uma tradição do povo de Israel para recordar que a vida vem do Senhor e os pais de Jesus, enquanto Sagrada Família, cumprem essa tradição que é transmitida de geração em geração. Então, dois idosos, Simeão e Ana, falam de Jesus e, com voz comovida, louvam a Deus e anunciam o cumprimento das expectativas de Israel.
Davvero Dio è presente in mezzo al suo popolo, non perché abiti tra quattro mura, perché vive come uomo tra gli uomini.
Verdadeiramente, Deus está presente no meio do seu povo, não porque habita entre as quatro paredes, mas porque vive como homem entre os homens. Simeão toma o menino nos braços e, sob a admiração de Maria e de José, diz que Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é sinal de contradição. Três maneiras belíssimas de designar Jesus que merecem uma reflexão, disse o Papa, que prosseguiu detendo-se sobre cada uma destas denominações. Antes de tudo, Jesus é a salvação. Assim diz Simeão, rezando a Deus. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Isso sempre nos maravilha. A salvação universal concentrada num só, sim, porque em Jesus habita toda a plenitude de Deus, do seu amor.
Segundo aspecto, Jesus é luz.
Segundo aspecto, Jesus é a luz para iluminar as nações. Assim como o sol que surge sobre o mundo, este menino o resgatará das trevas do mal, da dor e da morte. Como precisamos também hoje de luz, dessa luz.
Infine, il bambino abbracciato da Simeone è segno di contraddizione.
Por fim, o menino abraçado por Simeão é sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Jesus revela o critério para julgar toda a história e o seu drama, e também a vida de cada um de nós. E qual é este critério? É o amor. Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Isto é, Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é o sinal de contradição. E para aprofundarmos a nossa reflexão à luz do encontro com Cristo, o Papa sugeriu estas perguntas.
Eu, que coisa tendo na minha vida? Qual é a minha grande esperança?
Eu, o que espero na minha vida? Qual é a minha grande esperança? O meu coração deseja ver a face do Senhor. aguardo a manifestação do seu plano de salvação para a humanidade. E o Papa concluiu com o convite a rezarmos juntos a Maria, Mãe Puríssima, para que nos acompanhe nas luzes e nas sombras da história, que nos acompanhe sempre ao encontro com o Senhor. Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa recordou que hoje se celebra na Itália o Dia da Vida, sobre o tema Transmitir a Vida, Esperança para o Mundo. Francisco uniu-se aos bispos italianos na expressão de reconhecimento às numerosas famílias que acolhem de boa vontade o dom da vida e no encorajamento aos jovens casais a não temerem procriar, ter filhos. E saudou o movimento italiano pela vida que completa 50 anos de existência. Parabéns. A seguir, Francisco anunciou que amanhã no Vaticano terá lugar a Cimeira Internacional sobre os Direitos das Crianças, intitulada Amémo-las e Protegemo-las, cimeira que, disse, tive a alegria de promover e no qual vou participar. É uma ocasião única para pôr no centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que dizem respeito à vida dos pequeninos.
Que reguardam a vida dos pequenos.
Convido-vos a vos unirdes conosco em oração pelo bom êxito do encontro. Ainda a propósito do valor primário da vida humana, o Papa voltou a dizer não à guerra. Não à guerra que destrói, destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la. E não nos esqueçamos, disse, que a guerra é sempre uma derrota. E neste ano jubilar, Francisco renovou o apelo, especialmente aos governantes de fé cristã, a fim de que haja o maior empenho possível em negociações para pôr termo a todos os conflitos em curso. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, Líbano, Myanmar, Sudão, Kivu do Norte.
Israel, Líbano, Myanmar.
Por fim, Francisco saudou diversos grupos italianos e de outras nações, como Croácia, Bulgária, Índia, Espanha, presentes na Praça de São Pedro, e a todos desejou um bom domingo e despediu-se com o pedido para não nos esquecermos de rezar por ele. Ontem, sábado, 1 de fevereiro, o Papa presidiu na Basílica de São Pedro as primeiras vésperas por ocasião da festa da apresentação de Jesus ao Templo, que coincide com o Dia Mundial da Vida Consagrada. A celebração abriu-se com o tradicional rito do Lucernário, ou seja, do acender das velas, que iluminaram o altar da confissão na Basílica. Seguiu-se a oferta do incenso, que, segundo a tradição bíblica, simboliza a oração vespertina, que se eleva a Deus em sinal de louvor. A salmódia e o cântico que exalta Cristo, servo de Deus, conduziram à leitura da carta aos Hebreus e à homilia do Papa. Francisco deteve sobre os três votos que caracterizam a vida consagrada: a pobreza, que afunda as suas raízes na própria vida de Deus, induzindo a um uso livre e generoso de todas as coisas; uma luz que dissolve as sombras do egoísmo, ambição, dependência. A pobreza permite, pelo contrário, exaltar os valores da sobriedade, da generosidade, da partilha e da solidariedade. Depois, a castidade, símbolo da primazia absoluta do amor de Deus, que se torna fonte e modelo pelas diversas declinações do sentimento. Estamos a viver num mundo muitas vezes marcado por formas distorcidas de afetividade, em que o princípio do que me agrada a mim leva mais a procurar no outro a satisfação das próprias necessidades do que a alegria de um encontro fecundo, disse Francisco, frisando que o fechamento gera atitudes de superficialidade e precariedade. As relações humanas precisam de limpidez. Quando a castidade se torna fonte de tristeza e insatisfação, corre-se o risco de permanecer súcubos de tais fragilidades e de desenvolver verdadeiras e próprias duplas vidas. Há que lutar contra esta tentação quotidiana e optar pelo amor que liberta, o amor que se doa. O Papa falou depois da obediência, também ela exemplificada pela relação entre Jesus e o seu Pai, uma relação de dom e resposta, animada pela confiança recíproca, tão necessária na vida odierna, em que se tende a falar muito, mas a escutar pouco, perdendo-se assim o sentido do diálogo, do tesouro contido nas palavras do próprio interlocutor. Pode-se falar muito, trocar muitas imagens, sem nunca encontrar-se realmente, porque falta o espírito de sacrifício um pelo outro. Perante todos estes desafios da pobreza, castidade e obediência, o Papa sugere aos consagrados e consagradas um autêntico retorno às origens, não como a um museu, não. Retorno às origens da vida. Uma renovação que, em vez de se desenvolver em reuniões e mesas redondas sobre o tema, encontra a sua essência no ato de adoração. Perdemos um pouco o sentido da adoração. Tornamo-nos demasiado práticos. Queremos fazer coisas, mas é preciso adorar, adorar em silêncio. Como referimos antes, amanhã, 3 de fevereiro, haverá no Vaticano a Cimeira Internacional sobre os Direitos das Crianças. A inauguração oficial é, todavia, já neste domingo, com uma cerimónia de boas-vindas da parte do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, à noite, na Sala Rafael dos Museus do Vaticano. Estarão presentes diversos prémios Nobel, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e organizações internacionais. Os trabalhos serão abertos na segunda-feira com o discurso do Papa na abertura e no encerramento e terão lugar no Palácio Apostólico. O encontro é organizado pelo Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança. Uma delegação de crianças acolherá o Papa à sua chegada. A primeira intervenção é confiada à rainha Rania al-Abdullah da Jordânia. A seguir, os 50 convidados se alternarão à mesa das intervenções. De entre eles, o Prémio Nobel da Paz de 2014, Satyarthi Kailash, e a senadora italiana de origem hebreia, Liliana Segre. Será também Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, Al Gore, político e ambientalista, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, a escritora italiana, também de origem hebraica, Edith Bruck, Ahmed Nassar Al-Haizi, presidente da Interpol, António Tajani, ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Massimo Terreiro, ex-economista-chefe da FAO, Megawati Sukarno Putri, quinto presidente da Indonésia, Arif Hussein, economista-chefe do Programa Alimentar Mundial, Miguel Benassiag, filósofo e psicanalista, Paulo Gentiloni, comissário europeu para os assuntos econômicos e monetários, o presidente da FIFA, Gianni Infantini, e a ministra do Desenvolvimento Social da República da África do Sul, Nkosazana Gladys Toulache, enviada especial do presidente Cyril Ramaphosa, presidente da Cimeira do G20 de 2025.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Na Diocese de Mindelo, em Cabo Verde, profissionais da comunicação participam de um ciclo de formação sobre comunicar a esperança. Enquadrado no Jubileu da Comunicação, que decorreu em Roma de 24 a 26 de janeiro e que envolveu, entre outros, jornalistas, operadores de média, gerentes de média social, técnicos de áudio e vídeo, bem como cientistas da computação, a Diocese do Mindelo, em Cabo Verde, realizou, a segunda-feira, 27 7 de janeiro, a primeira sessão de formação sob o lema Comunicar a Esperança, tendo como público-alvo os profissionais dos órgãos de comunicação públicos e privados. A formação, intitulada Técnicas de Comunicação, Religião e Comunicação Mediática, ministrada por dois jornalistas de nacionalidade portuguesa, o padre Fernando Calado e Luís Miguel Viana, teve lugar na Escola Salesiana de Artes e Ofícios, na Ilha de São Vicente. A segunda formação, tendo como tema Técnicas de Comunicação para os Média e Redes Sociais, aconteceu na manhã de terça-feira 28, no Centro Paroquial Bom Pastor, e foi destinado aos padres e diáconos transitórios e permanentes. Ainda na tarde do dia 29, teve lugar na Escola Salesiana outra formação dirigida aos colaboradores das paróquias na área de comunicação sobre técnicas de comunicação nas redes sociais, Jesus Cristo, o Comunicador Perfeito. O ciclo de formação encerra-se no próximo dia 5 deste mês de fevereiro, no Centro Paroquial Bom Pastor, sob o tema Linguagem para os Problemas de Hoje, com a jornalista portuguesa Lourdes Ferreira. O Corpo dos Escuteiros Católicos de Cabo Verde, SECCV, esteve reunido nos dias 18 e 19 de janeiro na cidade da Praia, Ilha de Santiago, no seu 6º Conselho Nacional para Avaliação do Caminho Percorrido entre 2019 e 2023 e definir novas metas a serem atingidas entre 2024 e 2027. A iniciativa acontece a cada 4 anos e reuniu no Estádio Nacional perto de uma centena de dirigentes e delegados das ilhas onde há agrupamentos. A chefe da Junta Nacional, Zezinha Alfama, fala dos temas gerais tratados no encontro considerado importante. Tempo ainda de aprovação de relatórios de contas, atividades e atualização de novas condutas do movimento.
Foi um grande momento de ensino-aprendizagem, momento de partilha, de intercâmbio, e foi fundamental também não só em termos de revermos aquilo que foi o mandato anterior, mas também pensarmos o futuro da nossa organização. Havia para apreciar dois relatórios de atividades e de contas do mandato anterior, 2019-2023, foram aprovados por unanimidade. Tínhamos o plano de atividades para este novo mandato, 2023-27, assim como uma proposta de programa comemorativo dos 25 anos do Corpo do Escutismo Católico. Havia um outro documento que era sobre orientações gerais para o funcionamento do SECCV, sobretudo em termos de procedimentos. Um novo manual, que é um manual de rituais e cerimoniais do SECCV, também foi submetido à plenária e também foi aprovado por unanimidade. Foram momentos muito bons em termos também de troca de experiência. O momento do fogo do conselho no final da noite também foi um momento de trabalharmos sobretudo os desafios da participação no campo nacional do escutismo, que será realizado na última semana de julho, e foram bons momentos de, sobretudo de testemunho, de partilha, todos os preparativos que os agrupamentos estão a fazer no sentido de conseguirem vir à Ilha de Santiago participar no terceiro Campo Nacional dos Escuteiros.
Um encontro que, no dizer da responsável, ultrapassou as expectativas. Neste momento se preparam os 25 anos do Corpo Escuteiro Católico de Cabo Verde e o Acompanhamento Nacional dos Escuteiros.
O foco está na implementação do primeiro projeto educativo do SECCV. Vão acontecer vários momentos de supervisão, porque para preparar o Campo Nacional dos Escuteiros teremos um campo de preparação dos dirigentes, é o Acampare, que acontece no próximo mês de fevereiro, e depois os dirigentes estarão num outro campo, estarão a organizar em cada região escutista o ACRES, que é o Acampamento Regional dos Escuteiros, que é um campo feito nas ilhas, que prepara todos os escuteiros para o campo nacional, com momentos de excelência em termos de supervisão da implementação do primeiro projeto educativo, que já está em experiência desde há dois, três anos. Há momentos importantes, o próprio Campo Nacional dos Escuteiros também é um momento alto de comemoração dos 25 anos do SECCV, mas também há um ciclo de conferências sobre o escutismo que está previsto para novembro. No entanto, temos dito e repetido várias vezes que este é um mandato da gratidão. Se é um mandato de gratidão, estaremos a homenagear aqueles que contribuíram para que o SECCV seja esta organização, com um escutismo de qualidade, e cada vez mais estamos neste caminho da procura de melhores estratégias para educar.
Festival da Juventude, exposições e outras atividades estão a ser ultimadas para a celebração dos 25 anos do Corpo de Escuteiros Católicos de Cabo Verde, durante a qual duas figuras de destaque terão homenagem póstuma: o antigo bispo da Diocese de Santiago, Dom Paulino do Livramento Évora, e Amílcar Cabral. Quanto a manuais, já estão no formato digital, garante Zezinha Alfama.
No mandato anterior, produzimos 4 manuais. Todos eles já estão em mãos no formato digital. O primeiro projeto educativo, neste novo mandato, 2024-27, conseguimos imprimir com o apoio do Instituto do Desporto e Juventude. Neste manual de rituais e cerimoniais, que fala essencialmente da promessa, da investidura dos escuteiros, como é que se procede para se fazer a transição dos escuteiros, há um conjunto de procedimentos, de cerimoniais que foram compilados e já estão a ser experimentados, assim como o manual de técnicas dos escutistas também. Todos eles já estão em mãos no formato digital. O que a gente fez agora foi refletir sobre alguns outros aspectos que a gente pensou que seria importante introduzir nos manuais. Nomeadamente, por exemplo, no manual de ritual e cerimonial, foi necessário pensarmos o protocolo e introduzirmos a questão do protocolo. Em relação, por exemplo, aos uniformes, já existia um despacho número 7 que falava de como uniformizar. Neste momento foi introduzido dentro deste manual. Foram introduzidos e agora, portanto, o manual foi aprovado pelo Conselho Nacional e agora vai ser impresso.
O Corpo de Escuteiros Católicos de Cabo Verde é uma associação de juventude sem fins lucrativos, com mais de 3 mil membros e mais de 300 dirigentes. E vamos agora até a Beira, no centro de Moçambique, onde o nosso correspondente Rogério Cajucam nos recorda como foi comemorado, domingo passado, o 6º Domingo da Palavra de Deus. Recordamos que o Domingo da Palavra de Deus foi instituído pelo Papa Francisco em 2019.
Na Arquidiocese da Beira, durante esta celebração, seminaristas foram instituídos nos Ministérios do Eleitorado e Acolhetado. Ocasião que também juntou membros dos grupos bíblicos de diferentes paróquias em comemoração ao seu jubileu no âmbito do Ano Santo. A missa foi presidida pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Lazuana. Durante a homilia, lembrou que o Ano Santo é um tempo favorável para pôr de lado todas as injustiças e tudo o que cria divisão entre as pessoas.
Estamos aqui neste contexto do Ano Santo. Estamos a celebrar um Ano Santo, o jubileu da graça do Senhor. O Ano Santo é um tempo favorável, um tempo de graça para renovarmos, para pôr em ordem a nossa vida, para pôr de lado todas as injustiças, tudo aquilo que cria divisão entre nós, na igreja, na comunidade, na sociedade, na vida, e orientar a nossa vida em direção a Deus. É um ano onde temos o dom de Deus para poder reconciliarmos-nos entre nós e com Deus e vivermos como sua família, vivermos em harmonia.
Nesta missa, que além da instituição dos Ministérios do Acolhetado e Leitorado, também foi dedicada ao jubileu dos leitores, o prelado explicou que é a responsabilidade do leitor ajudar no entendimento da Palavra de Deus.
Os nossos leitores nas paróquias, eles preparam-se e leem clara e distintamente para todos perceberem, para todos ouvirem. Porque a Palavra de Deus não é só para ser reparada, ou ouvir, entrou de um ouvido, saiu do outro. Não, é para ser entendida. O Padre Marcos, na breve catequese, dizia a meditação. O que é que esta palavra diz para mim? Então, os leitores, os catequistas e ainda mais os sacerdotes, os diáconos, têm esta tarefa não só de ler clara e distintamente, não gaguejar, não ler voz baixinha que parece que estão a ler só para eles, mas também ajudar que esta palavra entre no coração, seja compreendida.
No final da missa, o representante dos seminaristas instituídos disse que o grupo está ciente e consciente das responsabilidades que o Ministério carrega.
Dirigimos-nos a vós com alegria deste dia. Estamos cientes e conscientes das responsabilidades que este Ministério carrega e estamos dispostos a vivermos com a nossa própria vida. Pedimos que não canseis de rezar por nós. Se tem dito que na multidão de palavras o povo se perde e há redução da realidade. Portanto, as palavras não podem descrever a nossa alegria e gratidão. Entendemos que calar, manter silêncio e colocar-se em oração neste ano santo talvez seria a melhor forma de agradecer e junto peregrinarmos rumo à missão da nossa diocese.
Antes da celebração eucarística, leitores de diferentes paróquias participaram de uma catequese ministrada pelo padre Marcos Mubango e, de seguida, em procissão, atravessaram a Porta Santa. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
E com isto terminamos. A Rádio Vaticano agradece a vossa atenção e se despede até amanhã, se Deus quiser. Mas não se esqueçam, entretanto, de continuar a acompanhar-nos através da página web em www.vaticannews.va para mais informações em várias línguas.
Alleno li contenti tutto giunto, ma non celebrano svocazion di Cristo. Cadun di noi non chiamano per nos nomi, ma non se santo la Iglesia di noi, ma non trabaja nobra di salvazione. Tutto Cristo e tensi tarefa. Di ser sal, fermento e luz, pra fazer o mundo cima Deus crer. Não reza lendo lhe contente tudo junto, pra nos celebrar nos vocação de Cristo. Cada de nós nos chamando pra nos nome. Para o ser santo na igreja de nós, para o trabalho.